Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. No programa desta semana, nós vamos, uma continuidade do programa da semana passada, cujo tema foi a construção de uma Europa unida, é um desígnio da Igreja. Nós vamos continuar o assunto. Na aula passada nós fizemos uma introdução do assunto, explicamos alguns pontos de vista e algumas reflexões que já vínhamos fazendo ao longo de vários programas, não só da República, mas bem como do nosso outro programa de aulas, culturas e identidades. E agora, portanto, vamos pegar a obra do Michael Wenninger, Uma Europa Sem Deus, e vamos então tentar verificar, sob a perspectiva diplomática, evidentemente, aquela propositura que nós vimos na aula passada, que traz o Fernando Pessoa, na sua obra Mensagem, da morte da Europa, ou da queda da Europa. Né? Evidentemente que, quando nós pensamos em Europa, nós pensamos num modelo civilizacional do Ocidente. Então é preciso ter o entendimento exato de que o debacle da Europa implica e significa também no debacle do Ocidente como um todo. Porque a nossa base, o nosso fundamento é europeu. Enquanto instituição, né? Embora tenha havido o contributo de outras culturas. É muito importante, você que está chegando agora ao nosso programa, ao nosso canal, assistir, ouvir a outra aula, a parte primeira desta aula, para entender por que nós estamos fazendo essa afirmação. Né? E claro, sobre essa forma, sobre esse modelo de pensamento, a gente já vem conversando ao longo de todos os programas, praticamente, que norteiam, que estão presentes na ideia da República. Né? Quais são os valores e os fundamentos da cultura ocidental? Esses valores foram atingidos ou não foram atingidos? Foram destruídos ou não foram destruídos? Eles permanecem ou eles não permanecem? Essa é, inclusive, a proposta mestra da razão de existência do programa República. O programa República aqui não é a República no sentido político, não. É a República num sentido filosófico. Né? É a República de Platão. Vamos discutir essa herança ocidental. E quais são os modelos políticos, os acontecimentos políticos que estão destruindo essa herança, conspurcando essa herança ou reforçando essa herança. E, para tanto, às vezes a gente tem que pegar em dados muito concretos, né, chatos, desagradáveis, para mostrar, né, o que é que está em pauta, o que é que está em causa. Mas há sempre um pano de fundo. E o pano de fundo é qual é a base do Ocidente. E sobre a nossa perspectiva, concordamos com a perspectiva de Fernando Pessoa, ela é grega, ela é romana e ela é cristã. Portanto, dessa base trina, duas heranças são pagãs, filosofia grega e a ordem do direito romano, e uma herança é espiritual. O cristianismo. O cristianismo com todas as suas faces ortodoxas e heterodoxas. Portugal é um país em que a ortodoxia cristã viceja por todo lado. Portugal é um país cristão, não é um país católico no sentido estrito do termo. Há uma diferença muito grande em relação a isso. Tá? Eu já falei isso por diversas vezes. E repito, e reafirmo. Bem, então, essa obra, Uma Europa Sem um Rosto, ela busca dialogar sobre o desenvolvimento do que hoje nós chamamos de comunidade europeia, que é um modelo de organização sociocultural político que surgiu depois da Segunda Guerra Mundial. Né? Então, esse desenvolvimento da comunidade europeia, até a chamada União Europeia atual, enquanto organização, esse modelo está em condições de se tornar de ultrapassar uma dimensão meramente europeia, no sentido do continente europeu, ele vai implicar no despertar de uma consciência mais alargada, né? A grande questão que a obra coloca é: esse modelo institucional precisa de abrir-se ao diálogo com as instituições da própria União Europeia, não é? Com as religiões, as igrejas e as organizações não confessionais e, evidentemente, a sociedade. Para que exista uma colaboração frutuosa entre todos esses agentes. Então, são desafios muito grandes colocados frente a uma Europa. Porque se a gente pensar só na presença do Islão na Europa, não é? A presença cada vez mais forte, mais crescente, a presença chinesa no mundo inteiro, né? O crescente debate sobre a União Europeia enquanto comunidade de valores, muito mais do que uma comunidade financeira. A questão do entendimento do que é a política. Né? Qual é a finalidade da política? Então, o diálogo é um elemento vital, essencial, na condução de todo esse processo. Esse diálogo ainda tem muitas falhas, quer dizer, as instituições não dialogam adequadamente com a estrutura eclesiástica, com as religiões, com as igrejas, com a sociedade civil. E, evidentemente, existe uma falha muito grande nos instrumentos correspondentes, portanto, em assegurar liberdades institucionais, assegurar liberdade jurídica, direito jurídico, né? Porque é preciso entender que o mundo não é movido só pelo dinheiro. Aliás, muito pelo contrário, não é o dinheiro que move o mundo. O mundo é movido por pessoas, por relações, né? Então, é um fato que, como ele coloca logo na introdução, que esse processo contínuo de integração europeia, né, a entrada de novos Estados-membros, a reforma das instituições da União Europeia, isso é algo impossível de ser concretizado sem a participação ativa dos seus cidadãos. E é muito importante essa perspectiva, uma vez que, quando se vai falar em processos de modelo civilizacional, tem se pensado somente nos grandes conglomerados de empresa. As empresas são produtoras de, são elementos que produzem produtos. Mas a empresa não é um cidadão. Não é ela que é atingida diariamente pelas leis diretamente. Não é ela que gera filho, né? A não ser que a gente comece a ter empresas, como previsto no Admirável Mundo Novo, laboratório de pare e filho. Aí já está entrando em outro processo, que não é um processo natural. É uma artificialização da vida que recai, que cai inevitavelmente na barbárie. Né? Ora, então esse grande diálogo, esse grande desafio que está sobre os ombros da Europa, hein? Sobretudo da Europa, o desafio de absorver o Islão, a China. Então, incontestavelmente, aquilo que está acontecendo na Europa será um modelo que será exportado para o mundo. E já está sendo exportado, num bom sentido. Né? Porque é tão difícil o que está acontecendo na Europa, enquanto choque de civilização, enquanto reorganização de civilização, né? Toda uma estrutura pessoal e coletiva sendo modificada, de modo que a integração entre as culturas, entre as políticas, entre as religiões, entre as pessoas, essa estrutura ficará globalmente prejudicada se não houver, de fato, uma saída, um diálogo, um consenso, sobretudo um diálogo generoso, diplomático, que seja tecido entre frentes completamente distintas, as igrejas, as organizações religiosas, né, a sociedade civil. Então, o processo de construção europeia, ou o processo de construção do mundo do século XXI, vai demandar tudo isso. Então, a Europa é realmente uma cultura culta, erudita, sábia. É. Foi, em contrabalanço com isso, terrível muitas vezes, absolutamente violenta, contra os próprios europeus. A Europa sofreu massacres horrorosos. A história europeia não é nem um pouco pacífica. É um banho de sangue um atrás do outro. E essa violência foi tão grande que ela gerou algum tipo de aprendizado, na marra. Mas gerou. Não é? E o europeu hoje parece não estar disposto a abrir mão, né, para voltar a viver na barbárie, o que é muito bom. Né? E evidentemente que quando você opta por uma vida mais pacífica, não é fácil ser pacífico. Não é mesmo. Não é fácil levantar a bandeira da paz e concretizar essa bandeira da paz. Isso demanda desafios imensos. Ora, o europeu, a política europeia, as instituições europeias, conscientes de que é necessário para a construção de uma Europa cada vez mais unida, de uma Europa que consiga congregar dentro de si, sem se socelar, todos esses elementos, muitas vezes discordantes e combatentes da própria cultura europeia, como o Islã. É preciso abrir-se ao diálogo. Essa é a razão pela qual Jacques Delors, que foi presidente da Comissão Europeia, de janeiro de 85 a dezembro de 94, foi graças a Delors que se realizou uma primeira tentativa para a inclusão internacional das igrejas e das organizações religiosas dentro desse debate, e das organizações não confessionais. Né? Então ele trouxe para dentro da Comissão Europeia essa visão. não é? Que é onde ele coloca as instituições políticas e econômicas para dialogar com as instituições religiosas e para dialogar com a cultura, com a civilização, com o povo. Essa iniciativa foi exitosa, muito importante não só para o modelo europeu, do continente, bem como para o modelo do mundo inteiro. O seu sucessor, Jacques Santer, que assumiu de 1995 até 2004, ficou 10 anos, portanto, quase 10 anos aí, o Jacques Santer deu continuidade a essa iniciativa do Delors. Depois, o português. Esse livro foi lançado em 2007. Né? Então, naquela altura, o presidente da Comunidade Europeia era o português José Manuel Durão Barroso. O Durão Barroso, que assume em 2004, também dá continuidade a esses resultados alcançados. Foi um caminho de sucesso, hein? Caminho muito difícil. E esse caminho continua sendo traçado até hoje. Então, o que foi feito? O que Delors abriu? Ele abriu um diálogo político-eclesiástico-religioso, institucional e civilizacional. Na União Europeia em geral, na Comissão Europeia em particular, dentro das estruturas da Comissão Europeia, né? Porque as organizações religiosas e não confessionais têm uma orientação secular. E há muitas organizações não confessionais que, embora tendo uma orientação secular, é anti-eclesiástica. Portanto, é anti-igreja. Então, ele botou ali para dialogar visões completamente antagônicas. Né? Ora, a União Europeia é uma organização exclusivamente política, econômica e financeira. Né? Tem alguns elementos de segurança, política de segurança e de defesa, mas ela não se abria a religiões e a igrejas, tampouco ao povo. Então, esse passo que foi dado por Delors foi muito importante. Isso equivale a dizer o seguinte, que os detentores dos cargos eclesiásticos são vozes que têm o direito de serem ouvidas em termos de política, né, porque as religiões tendem a colocar-se à parte dos processos decisórios da política. Isso é algo, essa separação, né, a criação do Estado laico é uma bandeira dos movimentos revolucionários. Então as igrejas ficaram à parte disso aí, sobretudo a Igreja Católica, que as monarquias europeias eram cristãs, e com essa divisão, a igreja é recuada para um canto. Né? Ora, então a política ficou tomada por um materialismo. Depois dessa cisânia e dessa cisão entre o poder político e o poder religioso, que surge a partir do século XVIII, muitos séculos se passaram, evidentemente, e hoje se entende, e sob a minha perspectiva de uma forma bastante acertada, que a Comunidade Europeia e a União Europeia, né, não se sustenta, essa política de integração, ela não se sustenta se as igrejas, vamos pensar na ideia de valores espirituais como um parceiro, componente da sociedade não for trazido para as discussões e o diálogo. Porque o homem não é um ser material. Né? A política tem deficiências horrorosas. Isso não significa que a União Europeia está propondo a refundação de um Estado teocrático. Né? Mas significa que é preciso construir um modelo de diálogo entre a política e a religião, no mínimo. E, sobretudo, porque a grande maioria dos europeus, e aqui o autor fala disso de uma forma muito clara, o Weniger, aqui, como diplomata, ele faz essa afirmação. Ele fala que a grande maioria dos europeus é religiosa. Né? Independentemente da sua pertença a uma religião, a uma igreja, a uma sociedade esotérica, alguma coisa em concreto. Então a Europa tem uma intensidade de vida religiosa ainda. Isso é um dado concreto. Então, reconhecidamente, as instituições europeias têm que ter em conta o fator religioso dos cidadãos da União Europeia. Né? Porque, afinal, qual é a finalidade do Estado? Se ele não puder expressar a cultura dos cidadãos. O Estado não é um ente, filosoficamente falando, juridicamente falando, independente em si. Ele não é um ente vivo, dotado de autonomia. Ele não existe por si. Ele só faz sentido à luz do cidadão, da cultura. E qual é a cultura, conforme nós falamos na aula passada, que existe sem religião? Nenhuma. Evidentemente que a relação, muitas vezes criminosa, violenta, que se estabeleceu entre o trono e o altar, entre a igreja e as monarquias, aquele tipo de relação obscena e criminosa, corrupta, a história já mostrou que não pode haver. Não é? Então, como é que vai haver o diálogo? Não se pode simplesmente voltar no tempo e replicar o modelo. Ou tentar levantar o modelo. Né? Agora, como é que vai se construir o diálogo? Então, há um enquadramento legal, né? De consciência institucional, civilizacional, que claramente tem que marcar limites muito apertados, determinar competências entre as instituições da União Europeia, as competências dos Estados-membros da União Europeia, as competências das religiões, né? das organizações não confessionais, né? Das igrejas. Enfim, a complexidade, conforme nós falamos na aula passada, do mundo hoje, do século XXI, é infinitas vezes mais difícil do que o desenho de mundo, né? Do que a gente tinha no século XVIII e XIX. Essa, pelo menos, é a visão que eu tenho enquanto história. Né? Porque nós temos atores completamente diferentes. A gente tem sistemas muito diferentes, idiosincrasias estatais, né? Ao mesmo tempo que você tem um direito canônico predominante, vários Estados-membros da União Europeia têm um direito, uma predominância de direito canônico. Então, claro que a posição das organizações religiosas e da igreja no processo de integração europeia e na exportação desse modelo, né? Os interesses nacionais, os interesses econômicos, os interesses políticos por trás disso, nossa, isso tudo cria um quadro de parceiros de diálogo, né? E a propositura de uma complexidade de cooperação de cada parceiro desse envolvido, né, muito grande. Evidentemente que todo esse complexo vai se desenvolver de uma forma lenta, com erros, com acertos, com avanços e com recuos, mas seguramente já levou ao estabelecimento, né, de alguns modelos de organização jurídico muito importante. Né? Então, essa Europa, né, a construção de uma Europa unida é uma Europa que pode ser uma Europa somente materialista? Não. Pelos vistos, a própria comunidade europeia já chegou a esse entendimento. Agora, como levantar esta Europa? Eis o grande X da questão. Né? Então eu vou ler aqui o capítulo, parte do, o início do capítulo da obra do Weininger, capítulo 7, chamado Uma Sociologia Teológica Europeia. Então, o questionamento é dele, da obra dele. A construção de uma Europa unida, um desígnio da Igreja? É uma pergunta, né? Essa pergunta é muito importante porque a construção de uma Europa unida faz parte dos movimentos revolucionários. Mas, conforme nós já falamos em muitos programas, inclusivamente foi um assunto que nós tratamos muito no nosso curso A Ordem do Templo, né? O projeto de um metacristianismo e de uma Europa que fundisse o poder político e religioso é um projeto da Igreja, sim. Sempre foi. Extremamente complexo. Primeira ordem de Cluny tomou para si essa tentativa, não deu certo. Depois a ordem de Cister, depois a ordem do Templo. E de um momento em diante da história, os movimentos revolucionários trazem a propositura de uma Europa unida. E o Terceiro Reich também. Né? Então, essa Europa será uma Europa unida por uma frente materialista ou por uma frente espiritual? O autor, evidentemente, da obra tem a sua perspectiva dentro do campo da diplomacia. Então vamos lá. Abre aspas. A partir dos dados apresentados até o momento, alguns fatos importantes tornaram-se de certo suficientemente claros, constitutivos para o diálogo religioso e político-eclesiástico no contexto do processo de integração europeia. Primeiro, os Estados da União Europeia são cristãos e têm uma herança cristã riquíssima. Segundo, historicamente fundamentada e desenvolvida pelos dois cismas do século XI e XVI, a cisão do cristianismo modificou, diferenciou e diversificou essa herança. 3. Não há dúvida de que, em 2000 anos de história intelectual europeia, foram acrescentados vários outros conceitos, ideias e sistemas de proveniência judaica, islâmica, não religiosa e secular. Todos foram importantes, mas sobretudo enriquecedores, tendo sido integrados num diálogo frutuoso com o cristianismo. Os fracassos trágicos são conhecidos, mas em nada alteram a base fundamental. 4. A cisão confessional do cristianismo, a chegada das religiões não cristãs e o fenômeno de um secularismo moderno tiveram como resultado o surgimento de uma variedade de sistemas jurídicos, eclesiásticos e estatais que oscilam entre a união entre Estado e Igreja e sua estrita separação, influenciando o processo de tomada de decisões de natureza político-religiosa das instituições europeias. apesar de a maioria dos Estados-membros da União Europeia praticar o modelo de cooperação entre a Igreja e Estado, verifica-se alguma insegurança um pouco por toda a parte ao tentar encontrar resposta à pergunta de como se deve comportar perante as instituições religiosas um Estado secular cuja redefinição começa a tardar. Este problema reveste-se de uma acutilância radical quando se pretende saber como lidar com símbolos religiosos em espaços públicos. Por exemplo, as cruzes nas escolas públicas e instalações judiciais. A permissão para as mulheres muçulmanas usarem o véu islâmico em edifícios públicos, etc. As abordagens feitas até o momento, nos diferentes Estados-membros da União Europeia, não permitem distinguir qualquer sistematização uniforme. No que diz respeito ao relacionamento entre as instituições da União Europeia e as igrejas, religiões e organizações filosóficas e não confessionais, o direito primário europeu teve em conta o poder normativo dos fatos e, como se sabe, decretou renunciar a uma competência político-religiosa e eclesiástica própria. A União Europeia respeita o Estatuto das Igrejas e Associações ou Organizações Religiosas nos Estados-membros, no âmbito da legislação nacional, e não o prejudica. Isto também se aplica igualmente ao Estatuto das Organizações Filosóficas e Não Confessionais. No entanto, a fim de resolver as incertezas jurídicas ainda existentes e de nem sequer deixar surgir problemas políticos, deverá ser imperativo criar no futuro um quadro jurídico comunitário ou harmonizar os sistemas jurídicos eclesiásticos e estatais, desde que sejam pertinentes para o bem comum da União Europeia. Embora se sublinhe sempre a neutralidade religiosa das instituições da União Europeia, pode e deve salientar-se que, apesar da sua neutralidade, elas não rejeitam as igrejas nem as organizações religiosas, assumindo uma atitude positiva e cooperante. Isso foi formulado, por exemplo, no livro branco sobre a boa governação, no qual ficou estabelecido que as igrejas e organizações religiosas desempenham um papel especial quando se trata de dar voz às preocupações dos cidadãos e de prestar serviços que atendam às necessidades da população. É certo que a ausência de uma referência explícita à herança cristã da Europa e uma referência a Deus como elemento essencial da ação política no preâmbulo da Constituição para a Europa causou irritação e desapontamento entre muitos cristãos. Pode e deve, no entanto, servir de consolo o fato de, no seu todo, a Constituição ser de inspiração profundamente cristã, contendo inúmeras disposições de caráter explicitamente cristão. Honrando o fator religioso da União Europeia, ficou registrado no Tratado Constitucional a intenção de, reconhecendo a sua identidade e o seu contributo específico, a União manter um diálogo aberto, transparente e regular com as referidas igrejas e organizações. Esse diálogo já decorre há muito tempo e com bastante êxito. No entanto, o instrumento disponível por parte da União Europeia não corresponde satisfatoriamente às crescentes necessidades atuais. Na primavera de 2004, este autor elaborou um projeto para a criação de um instrumento de diálogo eficaz. Analisaremos essa proposta no último ponto deste capítulo. Foi já por diversas vezes mencionado que há um departamento do Gabinete de Conselheiros de Política Europeia, na atual Comissão Europeia, que acompanha o diálogo com as religiões, igrejas e organizações filosóficas e não confessionais. Além disso, também o PE tem cada vez mais em conta essas necessidades, a política europeia, no sentido de política europeia, tem cada vez mais em conta essas necessidades, conforme o exposto no ponto 3 do quarto capítulo deste livro. A União Europeia reconheceu, portanto, o valor e a importância das religiões e igrejas no processo de unificação europeia, na sua especificidade, enquanto instituições religiosas sui generis, ou seja, no seu caráter transcendente religioso, e não apenas como uma espécie de ONG espiritual na rede institucional da sociedade civil. Este foi um contributo valioso dos trabalhos da Convenção para a elaboração da Constituição, consideravelmente influenciada pelas contribuições construtivas que as igrejas já tinham prestado ao longo dos anos através do diálogo e que a Comissão Europeia retomou. Aqui eu quero abrir a uma palavra. Veja que dado absolutamente importante que a imensa maioria dos brasileiros desconhece sobre isso que a União Europeia criou. O reconhecimento do valor e da importância das religiões e das igrejas no processo da unificação europeia. Portanto, aqui as igrejas e as religiões, vista no seu caráter transcendente e mantidas dentro dos seus limites. Essa proposta europeia é uma proposta diametralmente diferente da grande patifaria institucional criminosa que foi urdida dentro dos Estados Unidos, por exemplo, entre a democracia americana, a República Americana, e as igrejas protestantes e evangélicas, criando uma teocracia política neopentecostal, que é uma mixórdia econômica, na verdade, bancária, que usa do nome das religiões para criar um monstrengo estatal sob o controle de grandes conglomerados, transformando os políticos em deuses, literalmente. É este modelo criminoso, mafioso, que foi transportado para o Brasil e que esse atual presidente, esse fantoche militar, maçônico, bancário, o senhor Jair Bolsonaro, é isso que a propositura governamental dele tenta incorporar. Como o Brasil é uma bagunça generalizada em termos institucionais, evidentemente que essa incorporação não tem o peso da incorporação americana, porque nos Estados Unidos as instituições existem e funcionam efetivamente, e esse processo colocado lá é dramático. Né? Ele é dramático em qualquer lugar, mas sobretudo quando você tem uma estrutura que funciona. Porque aí, se aquela estrutura que funciona de fato for metamorfoseada para outra coisa, ela vira de fato outra coisa. Então, essa teratologia, que vem sendo urdida pela chamada nova direita mundial, aonde toda essa falsa direita brasileira incorporou esses crimes contra a humanidade, porque de religião e de espiritualidade não tem nada, é um processo materialista do mundo, esse processo é, portanto, um processo completamente diferente do que foi feito dentro da Comissão Europeia. A Europa não está querendo transformar os políticos europeus em deuses. A Europa está querendo diálogo com a religião, todas elas. Mas os políticos não vão virar deuses. No Brasil, São Paulo já começou a gracinha de transformar políticos em deuses. Tem o dia de orar para político, por exemplo. Eu já falei sobre isso. E o governo desse homem, que é um desclassificado, que ocupa a presidência da República, é um homem criminoso, que já cometeu mais de 15 crimes constitucionais, conforme provou o historiador Marco Antônio Gilo e o Reinaldo Azevedo, gostando do Reinaldo Azevedo ou não, e eu não estou nem um pouco preocupado se o meu ouvinte ou meu aluno gosta do Reinaldo Azevedo, esse homem já cometeu vários crimes e continua à frente da presidência da República. É um governo de gente criminosa, sob todos os aspectos, democida, com mais de 200 mil mortes nas costas, programada, intencional, por não, pela opção segura de não cuidar da população, sob a premissa mentirosa de que o vírus é uma invenção chinesa. Bem, invenção chinesa ou não, o fato é que a doença está aí e a morte e as mortes também. Né? Então, o que está acontecendo no mundo hoje ainda tem uma perspectiva mais profunda dessa política podre que assola o Brasil. Né? Existe um debate intenso entre o caráter transcendente e o caráter material da sociedade. Né? Então, o modelo que a Europa está conseguindo desenhar, a duras penas, hein? Não estou dizendo que o modelo é perfeito. Estou dizendo que ele é um modelo diferentíssimo do que os Estados Unidos estão tentando exportar para o mundo inteiro. E aquele movimento da nova direita europeia, que está mancomunado com a nova direita americana e brasileira, é o mesmo sistema podre de noção de religião e de transcendência. Essa gente não tem nada. É essa gente que está ligada ao globalismo internacional, ao materialismo puro e simples, ao poder dos grandes conglomerados. Bem, então, feito essa ressalva, vamos continuar aqui mais um pouquinho. A União Europeia reconheceu, portanto, o valor e a importância das religiões e igrejas no processo de unificação europeia. Na sua especificidade, enquanto instituições religiosas sui generis, ou seja, o seu caráter transcendente religioso, e não apenas como uma espécie de ONG espiritual na rede institucional da sociedade civil. Este foi um contributo valioso dos trabalhos da Convenção para a elaboração da Constituição, consideravelmente influenciada pelas contribuições construtivas que as igrejas já tinham prestado ao longo dos anos através do diálogo e que a Comissão Europeia retomou. Depois de a União Europeia se ter posicionado perante as igrejas e organizações religiosas, há agora que perguntar qual a posição dessas para com a União Europeia. Em relação a isso, depara-se-nos um quadro variado. De tudo se pode encontrar, desde uma participação elevadíssima e ativa no processo de integração europeia, até o desinteresse total pelos acontecimentos políticos. O pouco interesse que está existente encontra-se, sobretudo, nas organizações religiosas, que procedem de igrejas evangélicas livres, mas não só, e que muitas vezes provém de fora da Europa. Dessas fazem parte várias organizações religiosas de orientação fortemente virada para os Estados Unidos. Assim, temos como exemplo as Testemunhas de Jeová, a Igreja Adventista do Sétimo Dia e dos Últimos Dias Santos, os Mormons, para citar apenas algumas, que mal se fizeram ouvir na política europeia. O mesmo se pode dizer das organizações religiosas de origem asiática, como os budistas e hindus, e por parte de grupos mais esotéricos. Nos últimos tempos, porém, o Exército de Salvação os membros da comunidade pentecostal europeia, ou o Conselho Quáquer para Assuntos Europeus, por exemplo, participam com regularidade nas reuniões de diálogo organizado pela comunidade, pela Comissão Europeia, como a União Budista Europeia e o Instituto Vaisnava de Comunicações Hindu. Isso pode estar relacionado com o fato de algumas organizações religiosas não terem uma consciência política europeia, ou seja, os seus ensinamentos não lhes permitem um compromisso de integração europeia. Por vezes, a sua identidade e origem geográfica, bem como a ligação às religiões de procedência, como é o caso dos Estados Unidos, são fatores inibidores. Escusado será dizer que as grandes organizações judaicas participam ativamente no processo de integração europeia. Os judeus dominam a vida europeia desde tempos imemoriais, sendo as suas comunidades provavelmente as mais antigas de toda a Europa, muitas delas oriundas do período romano. Embora não haja qualquer conceito político europeu de judaísmo, segundo uma perspectiva teológica prática, existe uma participação diferenciada e frutuosa em termos políticos, econômicos, culturais e científicos no processo de integração europeia, devido ao grande número de organizações, instituições e grupos e aos seus interesses específicos. A rica herança judaica europeia está viva. No entanto, é por vezes influenciada pelas relações políticas com o Estado de Israel, os Estados Unidos e o conflito do Oriente Médio. A relação dos muçulmanos com a Europa, como ficou patente no capítulo anterior, tornou-se extremamente complexa. O número esmagador de suas comunidades, que se diferenciam devido às línguas, culturas e tradições, e muitas vezes ao grau de vontade e capacidade de se integrarem nas estruturas europeias, fazendo parte de diversas tradições do Islã, tem uma influência marcante na política europeia. O problema é agravado, por um lado, pelo rápido crescimento da população muçulmana na Europa, com altas taxas de natalidade, e, por outro, pela imigração. A força normativa dos fatos no seu todo obriga a considerar a questão da compatibilidade da vida muçulmana no contexto europeu. A temática também pode ser delineada ao colocar-se a questão de como se pode harmonizar o fato de ser simultaneamente muçulmano e europeu. As diversas organizações muçulmanas elaboram pareceres muito diversos sobre a política europeia relativamente às questões individuais. Os Estados-membros têm muito a fazer no que respeita à integração das populações muçulmanas. E as instituições europeias são, na maioria dos casos, confrontadas com a cooperação e o desejo de coordenação dos Estados-membros sobre questões específicas, faltando um debate abrangente e fundamental sobre a verdadeira estratégia europeia em relação aos concidadãos muçulmanos. Se há alguém que hoje tenta levar a cabo esse debate, são os ministros da Justiça e do Interior e círculos elitistas a nível científico. Falemos agora das igrejas e confissões cristãs. Qual é a posição para uma Europa comum? Esse capítulo é um capítulo realmente... essa parte é uma parte realmente muito grande e que nós vamos deixar para uma terceira parte dessa nossa aula, né? Porque, de fato, ele vai começar uma análise sobre as igrejas ortodoxas, a ortodoxa grega, a ortodoxa russa, né? O patriarcado de Constantinopla, as igrejas luteranas, né? E aqui, só para ter uma ideia da contribuição ortodoxa, ele vai listar 6 principais pontos da ortodoxia, né? Primeiro, sem a inclusão do sul e do sudeste da Europa, não pode haver uma Europa completa. Segundo, a ortodoxia desempenha um papel essencial para o desenvolvimento da Europa com base na sua gênese e no seu desígnio pastoral. Terceiro, os verdadeiros valores europeus da ortodoxia compreendem a dignidade humana, que resulta da semelhança do ser humano com Deus. 4. A visão cristã do ser humano deve estar mais presente na política europeia e deve ser reclamada quando necessário. 5. A rejeição de qualquer forma de nacionalismo e reforço da necessidade de cooperação entre as igrejas. 6. Reforço do federalismo enquanto unidade na diversidade. Bem, então ele vai, como a Europa tem uma herança cristã muito grande, ele vai fazer uma análise bem mais aprofundada dessa herança aqui. Tá certo? E dado isto, nós vamos, como nosso tempo já está no fim, nós vamos deixar, portanto, para uma terceira aula, esse estudo. Vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.